Bem, agora vamos continuar falando aqui da guerra na Ucrânia. O nosso comentarista de assuntos internacionais, o Ivan Godoy, está na ponta da linha e vai falar conosco aí sobre as últimas notícias no fronte da guerra. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Só esclarecendo que o Ivan, apesar de já ter coberto outras guerras, né, como jornalista, não está lá na Ucrânia. Está aqui com a gente no Brasil, né, Ivan? Ivan,
sim.
Temos observado aí uma ofensiva russa, né, principalmente ali no leste e no sul da Ucrânia. Queria que você comentasse para nós aí o significado dessa estratégia agora, que é diferente da adotada nos primeiros dias de guerra.
No início da guerra, a Rússia dispersou muito suas tropas. Ela atacou em vários lugares diferentes. Houve esse ataque pela região do Donbás, houve um ataque no sul da Ucrânia, toda aquela costa da Ucrânia, e houve um ataque a Kiev, né, saindo da Bielorrússia, principalmente. O que acontece é que os russos, nessa segunda etapa da guerra, eles decidiram evacuar suas tropas em Kiev e concentrar todo o ataque no sul e no leste da Ucrânia. Então, é o que estamos vendo agora. Já com o início da grande ofensiva, embora os russos não tenham ainda colocado em ação todas as tropas que tem na região, o que se vê principalmente é muito bombardeio. É um bombardeio muito grande, principalmente contra essa região do Donbás, né, que você sabe que é ocupada essa região parcialmente pelos separatistas pró-russos, né, que criaram duas repúblicas separatistas que só são reconhecidas pela Rússia. Nenhum outro país reconhece essas repúblicas. Então, o que vemos é isso, uma intensificação da ofensiva nessa área. Ao mesmo tempo, há bombardeios em outras áreas da Ucrânia. Mas a Rússia, por enquanto, ela tomou uma cidade importante, a cidade de Kremina, e algumas aldeias. Ainda não se vê um avanço substancial, mas se espera uma intensificação dessa ofensiva, já que o terreno favorece o uso de tanques, né? É um terreno mais aberto. Então, se espera aí a maior batalha desde a Segunda Guerra Mundial.
Vamos aí aguardar os próximos dias, né? Ô Ivan, no boletim da Rádio França Internacional, nós tivemos a informação da situação em Mariupol, né, que é a cidade onde os combates são mais intensos, né, rua a rua, esquina a esquina tem havido combates, e a Rússia já anunciou o controle praticamente total de Mariupol, só que tem uma parte em que há um reduto das tropas ucranianas e Vladimir Putin decidiu não atacar esse último reduto de tropas ucranianas em Mariupol. Por quê?
Porque se trata esse último reduto é a siderúrgica de Azovstal, que é uma das maiores siderúrgicas do mundo e da Europa, né? Porque essa siderúrgica é um complexo enorme de 10 quilômetros quadrados que é cheia de túneis subterrâneos. Ela foi construída na época da União Soviética, nos anos 30. E foi uma época exatamente da grande industrialização da União Soviética. Inclusive foi curioso porque coincide com a famosa crise econômica de 1929, início dos anos 30, que provocou um tremendo estrago no Ocidente. Mas como a União Soviética era um pouco isolada do resto do mundo, ela não foi tão afetada por essa crise. Então, Mariupol sediou essa fábrica, essa siderúrgica de Azovstal, que foi como um símbolo, né, do desenvolvimento industrial da União Soviética. Até hoje, é muito importante, ela produz 4 milhões de toneladas de aço bruto anualmente. E junto com uma outra fábrica chamada Ilitch, ela produz um terço do aço bruto da Ucrânia e é responsável, observa, essa fábrica, junto com a outra menor, ela produz 4% do PIB da Ucrânia. Então você pode imaginar a importância. Agora, do ponto de vista militar, a questão é essa. Essa fábrica é um complexo enorme, é um labirinto cheio de túneis subterrâneos construídos na época da União Soviética, inclusive contra ataques nucleares, para proteger a população lá, que em caso de ataque nuclear se esconderia lá. Então é muito difícil tomar aquilo. E nesse momento calcula-se que há 2 mil soldados ucranianos dentro desses túneis se defendendo dos russos. O Putin, ele considerou que iriam morrer muitos soldados russos para tomar esse lugar. Então ele preferiu cercar o lugar e esperar a rendição das tropas ucranianas. Isso pode acontecer porque elas não estão recebendo nem comida, nem água, nem alimentos. Então o Putin optou por isso. E, evidentemente, a cidade de Mariupol em si já foi tomada. Esse complexo siderúrgico, ele é separado da cidade por um rio. Agora, é como eu falei, 10 quilômetros quadrados, é um território enorme e realmente tomar militarmente seria difícil. Então, optaram por um recurso que, bom, tem milhares de anos, que é ficar cercando o local e esperar que os defensores se rendam.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação. E a gente já combina aqui na segunda-feira para a gente voltar a conversar com um espaço maior, né, no espaço da entrevista de segunda-feira, porque na segunda-feira, dia 25 de abril, a guerra na Ucrânia completa 60 dias. E aí a gente queria que você já preparasse aí um balanço, né, desses 2 meses de guerra na Ucrânia para a gente conversar na próxima segunda-feira. Combinado?
Combinado, e com certeza temos que falar para as consequências sobre as consequências que essa guerra está tendo para o mundo. Na verdade, nesse momento, trata-se já do principal acontecimento do século XXI.
Obrigado, Ivan. Esse foi o Ivan Godoy, que falou aí da guerra na Ucrânia, as notícias. Um abraço para você, bom final de semana.
Bom final de semana.